Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, sambou com ela, sambou com ela, botou na frente a pênalti. Olha o centro chegando, a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrido, estamos começando mais uma semana aqui no podcast GE Santos, mais uma semana sem o Léo. Para quem não estava aqui semana passada, estava esperando a abertura do Léo, eu estou imitando a abertura dele, mas ele está de férias, tá essa molezinha aí durante o mês de março, e a gente vai substituí-lo aqui, cada hora com um convidado diferente, cada hora com uma pessoa nova. Hoje, para falar muito da goleada do São Paulo no fim de semana e da estreia do Santos na Libertadores nessa terça-feira, eu estou aqui com o Diego Ribeiro. É meu chefe, né, digamos assim, ele vai dizer que não, mas é meu chefe e estava no jogo comigo no fim de semana. Então, tá preparado para falar sobre essa partida do Santos contra o São Paulo. Tudo bem, Diego? Um prazer ter você aqui com a gente.
Fala, Bruninho, tudo bem? Prazer é todo meu. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouve. Você acertou, chefe, não sei onde, né? Mas tudo bem. E sim, estávamos juntos nesse jogo, né? Estreia aí do nosso Ariel Rolan no cargo de técnico do Santos, né? Óbvio que o resultado foi longe daquilo que ele esperava, mas temos muito a discutir aí, né?
Com certeza, foi uma noite agitada, né, Diego? Porque a gente, enfim, vai falar bastante dos roteiros, do roteiro desse jogo, de como o jogo se desenhou, né? O primeiro tempo ali muito disputado, e o segundo nem tanto assim, com uma goleada do São Paulo até fácil sobre o Santos. Mas o jogo começou agitado, porque o Santos ia para campo com um time, depois acabou indo com outro. Um tempo antes do jogo ali a gente noticiou que o Bruno Marques, que seria titular, ia ficar no banco de reservas e que o Pirani ia entrar no time titular. O Jean Mota viraria falso 9 e o Bruno Marques ficaria no banco. Só que aí, depois do aquecimento em campo, estava chovendo muito no Morumbi no fim de semana, no sábado. O campo estava muito ruim, até me impressionou o jeito como o campo ficou depois de 45 minutos, meia hora de chuva ali. O campo ficou muito ruim, e aí entrou o Bruno Marques no time, o Pirani voltou para o banco de reservas. Pirani, que é um meia armador, o Ola queria deixar um time um pouco mais leve, mas com as condições do campo acabou escalando o Bruno Marques. Mas foi justamente o Bruno Marques, né, Diego, que fez o Santos jogar no primeiro tempo.
Pois é, Bruninho, a mudança na escalação de última hora ali é totalmente justificável, né, porque com gramado pesado, né, tinha poça d'água em todo lugar, então é claro que a opção pela bola longa, né, pelas jogadas aéreas, aquela bola quebrada desde a defesa, acaba sendo a alternativa, né? E o Bruno Marques, né, um cara que briga bastante com o zagueiro adversário, né, que faz parede, usa bem o corpo ali para proteger, acaba sendo a opção a ser utilizada, né? E ele fez um primeiro tempo bem, bem honesto, assim, eu achei. Apesar de eu ter achado que o Soteldo foi o melhor jogador do Santos nesse primeiro tempo, mas as jogadas principalmente passaram por ele, né? Justamente essa bola alta, a bola quebrada, a casquinha, né? Ele esperando companheiros ali chegarem para tentar alguma troca de passes. Enfim, foi uma mudança justa, né? E depois, claro, com o campo seco, já no segundo tempo, aí sim a entrada do Pirani, de outros jogadores mais leves, aí sim ela se fez necessária, né?
Eu achei até que o Bruno Marques, independentemente de finalização, toque, enfim, mas acho que ele fez algo que no segundo tempo faltou para o Santos, que foi segurar um pouco mais a bola lá na frente, né? Mesmo quando ele não conseguia dar sequência para uma jogada, ele sofreu uma falta de costas, ele escorava a bola para algum companheiro, né? Então, acho que, diante das condições, acho que foi o acerto do Olan ali, ter visto que o Pirani, um jovem ainda, né, muito magrinho, pequeno e tal, Bruno Marques tem 1,93, eu acho que foi uma leitura muito boa de jogo dele. E deu certo. Durante 45 minutos, o Santos conseguiu controlar o jogo. Foi até melhor para o São Paulo, eu acho, no primeiro tempo. Criou algumas chances. Até teve uma arrancada muito boa do Bruno Martins. É, eu acho que foi o principal acerto ali do Olan na partida.
Não, sem dúvida. E sabendo se adaptar às condições do jogo, né? Querendo ou não, o gramado também é um fator que interfere, né? É, se você joga num campo mais pesado, você tem que pensar numa maneira, né? Num gramado, aquele gramado mais rente, o tapete já é outra maneira, o gramado sintético já tem outra particularidade, né? Então você tem que levar em conta todos esses fatores na hora de fechar uma escalação. E claro que aquele temporal, né, que caiu no fim da tarde do sábado, acabou provocando essa mudança de planos aí por parte do Olam, mas foi um primeiro tempo realmente muito bem jogado ali diante das condições que se apresentaram.
Passando do intervalo, depois de um primeiro tempo bom até, bom nas condições que, diante das condições que foram oferecidas para os dois times, né? Lembrando que não foi ruim só para o Santos, né? Foi ruim para o São Paulo também, é claro. E aí, depois do intervalo, se espera que o jogo melhore, porque a chuva tinha parado já, e as condições do gramado pareciam estar melhores. É, com o passar do primeiro tempo já foi ficando melhor, né? Só que o Santos parece que não voltou para o segundo tempo. O que, que aconteceu ali, Diego? O Santos não conseguiu jogar depois do intervalo?
Pois é, né? Faltou, primeira coisa que falta, que vem faltando no Santos, né? Desde, inclusive, a saída do Pituca, por exemplo, é um pouco dessa transição entre a defesa e o ataque, né? E com o campo já um pouco mais normalizado, né, a bola conseguindo rolar um pouco mais, o São Paulo acabou tomando conta do setor, né? O Santos, mesmo depois da entrada do Pirani, por exemplo, né, o Olan fez algumas mudanças, mas não conseguiu controlar o setor, né? O São Paulo foi soberano por ali, foi bem na transição, aproveitou falhas individuais também para construir o placar, né? E depois que o Santos tomou o primeiro gol, principalmente, pareceu sem reação, né? Não sei se a sequência, o acúmulo de jogos, né? Se bem que os titulares estavam voltando agora, né? De um período aí de folga. Mas foi a falta de reação, assim, foi o que me impressionou, né? Porque depois do primeiro gol, a impressão que acabou se confirmando depois é de que poderia ser uma goleada, né, Bruninho?
Com certeza. E você falou de falhas individuais, a gente vai falar disso logo mais. Mas eu queria saber se você acha, Diego, que a falta de entrosamento, eu não diria nem entre jogadores, né? Porque foi o primeiro jogo dos titulares da temporada, eles já estão acostumados a jogar juntos, então eu acho que entrosamento entre os jogadores não deve ter sido um problema. Mas você acha que talvez a falta de entrosamento entre as ideias do novo técnico e esses jogadores titulares pode ter atrapalhado um pouquinho? Porque eles estavam mais acostumados com as ideias do Cuca, né? E isso não, a gente não viu nos jogos anteriores, porque os jogadores que estavam jogando nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista não jogavam com o Cuca. Eram jogadores que ainda estavam na base. A grande maioria ali estreou nessa temporada agora no time titular. Eram jogadores que não estavam acostumados às ideias do Cuca. E esses jogadores que jogaram contra o São Paulo, talvez ainda sintam um pouco dessa diferença. Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouquinho por ser a estreia do novo técnico, esses jogadores estarem com outras ideias na cabeça?
Ah, acho que sem dúvida, né? Porque é o primeiro jogo, né? E como você falou, os garotos, eles vêm mais crus, entre aspas, né? Então fica mais fácil de absorver as ideias do novo técnico, né? Ainda que ele tenha tido pouquíssimo tempo de trabalho, né? Pouco mais de uma semana aí de Santos, mas para a garotada acaba sendo um pouco mais fácil, né? Que já está com a cabeça um pouco mais fresca, né? Já o time do Cuca, né? O time que entrou em campo no sábado foi praticamente, grande parte dele, o time que jogou a final da Libertadores, né? Então estava acostumado com uma outra maneira de jogar. Mas, por outro lado, eu espero que alguns desses jogadores aí mais antigos de Santos, tal, tenham também na cabeça, tenham na memória o que se fazia com o Sampaoli, né? Que se aproxima um pouco mais do que o Olan pensa como ideia de time, né?
Com certeza. E agora, falando das falhas individuais que você disse, né, Diego? Eu anotei algumas aqui para a gente debater. O segundo gol do São Paulo é um pouco estranho até, né? Porque a bola vai e volta, e aí o Pablo pega a bola perto da área, gira, vai, se afasta, se aproxima de novo, e enquanto isso, o Luiz Felipe está seguindo ele quase que como um volante ali, né? Ele vai seguindo o Pablo, seguindo, e não comete a falta. Você acha que foi falha do Luiz Felipe não ter cometido essa falta no Pablo? Ou até roubar a bola, acho que era um pouco complicado, porque o Pablo estava na frente, acho que ele não ia alcançar. Eu acho que ele deveria ter cometido a falta. Você acha também que foi uma falha do Luiz Felipe, ou a torcida está sendo um pouquinho exigente demais com ele?
Não, eu acho que a crítica, se chamar de falha, talvez seja muito forte. Mas eu acho que sim, que ele poderia ter cometido a falta, né? Ali é você parando a jogada, você, né, você consegue recompor a defesa, consegue se postar ali. Acho que a bronca com o Luiz Felipe já vem de outras atuações dele abaixo da média pelo Santos, né? Até na era Cuca, né? Quando ele era reserva. Então talvez essa seja uma bronca já um pouquinho mais antiga, que acabou se intensificando depois da atuação dele no Clássico, né?
Com certeza, acho que já é aquele jogador que está marcado pela torcida, né? Acho que
isso, basicamente.
Vai ser difícil ele conseguir jogar sem que uma jogada dele negativa não chame atenção, né? Acho que é muito difícil que isso aconteça.
Eu acho que o olhar sobre ele acaba ficando um pouco mais, digamos, criterioso, né?
Porque... Mas isso também não alivia os erros dele, né?
Acho que não alivia.
Contra o São Paulo, acho que ele vacilou ali. Acho que é um jogador que dá para compor elenco, mas o Santos talvez precise de um novo zagueiro, caso volte a contratar jogadores, enfim. Mas eu acho até que o Kaique pode ser uma boa aposta aí. Ele mostrou muita qualidade na estreia, ele é muito elogiado nas categorias de base. Então, de repente, seja a hora de apostar mesmo no menino ali para tentar superar esses erros aí do Luiz Felipe.
Sim, primeiro que a saída do Veríssimo pesa muito, né? Era o melhor zagueiro do elenco disparado, um dos grandes zagueiros do Santos aí na década, né? E claro que pesa, faz muita falta. Ok, a era Veríssimo já foi, você tem opções. E o Olan tá conhecendo o elenco ainda, né? Acredito que ele vá fazer mais testes. Eu gostei muito do Kaique também no primeiro jogo, né? Contra o Santo André. Mostrou muita técnica, né? É um jogador que gosta muito ali de trabalhar a bola na saída, né? Ele opta primeiro pelo passe ali, pelo passe mais curto, ou então aquele passe para quebrar ali uma linha do adversário, em vez do chutão. Às vezes achei que ele caprichou demais também, mas isso é normal, né? Ele é um garoto ainda, foi o primeiro jogo dele no profissional. E tem o Sabino também, né? Que, querendo ou não, tem uma experiência como titular numa equipe de Série A, né? Foi um dos principais jogadores do Coritiba, e também quando teve a chance no meio de semana, fez um gol, né? Foi importante na bola aérea, mostrou segurança. Então acho que são opções. O Olan tem que ir testando, né? Tem que ir tateando ali o que ele tem no elenco, já que não dá para contratar, mas acho que tem opções ali. Acho que o Kaique é sim um bom nome, pode amadurecer ao longo da temporada, né? E por que não, com uma sequência, se firmar aí ao lado do Luan Pérez na zaga, né?
Exatamente. E outro jogador, né, Diego, que foi muito criticado depois do clássico contra o São Paulo, foi o goleiro John. No terceiro gol, que também, para mim, teve falha do Luiz Felipe, porque o Luan Pérez está na linha de meio de campo, né, para não dar condição para o Pablo, e o Luiz Felipe acompanha o Pablo na hora do lançamento e acaba dando condição para ele. Mas o John sai do gol, fica no meio do caminho, e acaba ficando sem chances de fazer a defesa depois do chute do Pablo. Essa não tem discussão, né? Acho que foi falha mesmo, não tem nem muito que o que defender o John nesse lance. Né?
Nenhuma discussão. Ele tá no meio da rua, né? E assim, o John é um goleiro que joga um pouquinho mais adiantado mesmo, né? Até no primeiro tempo tem um outro lance que ele hesita um pouco também, se sai ou não do gol, né? Depois ele acaba saindo, ficando com a bola. Mas eu sinto ele, às vezes, um pouco inseguro justamente nesse posicionamento, né? Ele joga mais adiantado, mas tem hora que ele não sabe se ele tem que dar um passo para frente ou se tem que ficar, né? E aí também, entrando também no histórico, né? Tem, óbvio, o gol da final da Libertadores, né? Que se discute, né, que ele dá um passinho para frente, né, e aí não consegue pegar a cabeçada, mas essa foi uma falha indiscutível. E o Luiz Felipe também, a falta de entrosamento, talvez, aí com essa linha de defesa, né, ele acompanhar o Pablo, um erro primário, né, você não deixar o jogador impedido ali, deixar a defesa totalmente aberta e ter que correr atrás do jogador, e aí que finalizou para o gol vazio, né. John estava totalmente perdido no lance, mas ele tem esse negócio de jogar adiantado, né, Bruninho? Talvez isso acabe pesando aí para uma sequência de temporada, se ele vai ficar ou não como goleiro titular, né?
Era isso que eu ia dizer sobre a final da Libertadores, né? Eu acho que ali é muito discutível. Eu acho que ele não pegaria aquela bola mesmo se ele não tivesse saído do gol no lance do Breno Lopes. Mas ele abre essa brecha ao sair e ficar também no meio do caminho, né? Porque foi exatamente igual, em proporções diferentes, porque não estava tão distante da área, já foi um lance dentro da área, mas ele dá um passo para frente e fica sem reação. Talvez o Breno Lopes não tivesse cabeceado daquela forma, porque não teria o espaço atrás do John, enfim, talvez o desfecho do lance fosse outro. Eu acho que da maneira que o Breno Lopes cabeceou aquela bola, o John não pegaria mesmo se estivesse debaixo da trave. A grande questão é que foi um comportamento repetido dele, né, de sair e ficar no meio do caminho.
Isso, justamente, né? Se mostrou uma tendência, né? Dele hesitar algumas vezes na hora de sair do gol, né? Já se mostra aí um problema que ele tem que corrigir. No clássico, como eu falei, teve outro lance que ele hesitou também. Em outros jogos também já aconteceram lances assim. Algumas bolas ele foi buscar, né? Outras a bola não acabou não indo na direção do gol. Só que tem se mostrado uma tendência, né? E é uma. Num duelo de goleiros ali, que os dois estão. Eu vejo os dois, pelo menos, em níveis tão parecidos. Um detalhe como esse acaba fazendo a diferença na hora da escolha de quem vai jogar ou não, principalmente as partidas mais decisivas do ano, né?
Com certeza. E o Santos, depois da goleada para o São Paulo, já acumula aí 3 jogos na temporada, né? 100 vitórias, são 2 empates. E a derrota para o São Paulo. O Santos hoje, na tabela do Campeonato Paulista, está em terceiro lugar no grupo D, com 2 pontos só. Está atrás do Mirassol, que é o líder, com 5, e do Guarani, com 4. Você acha que já tem que ligar um sinal de alerta, Diego? Você acha que tem que se preocupar aí com essa classificação para o mata-mata, ou ainda é muito cedo para isso?
Sinal de alerta eu acho que ainda não. Mas só que a gente mal piscou o olho, e um quarto da primeira fase do Paulistão já foi, né? Porque são só 12 jogos, né? E se você leva em conta que um dos times do seu grupo é o Mirassol, né? Que é um dos melhores times do interior, muito bem treinado pelo Eduardo Batista, né? Teve já um bom início de campeonato, né? Empatou com o Ituano agora no fim de semana. Talvez é um time que possa disparar aí, né? Aproveitando que o Santos, por exemplo, já tem que se dividir entre Paulistão e Libertadores, né? Talvez daqui 2-3 rodadas o Mirassol já abra uma diferença e aí fique só uma vaga. Eu acho que o Santos tem que buscar uma reação já nas próximas rodadas, né? Vai jogar agora contra o Deportivo Lara pela Libertadores, mas depois já no fim de semana volta a campo pelo Paulistão, e aí, é claro, a vitória se faz mais do que necessária para evitar que esse sinal de alerta seja ligado aí nas próximas 2-3 rodadas, né?
Com certeza. E assim como o Santos, que já virou a chavinha para Libertadores, agora a gente vai virar a chavinha para Libertadores aqui também, porque amanhã já tem jogo contra o Deportivo Lara, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, e o Santos, logo de cara, não vai contar com o seu principal jogador, Marinho, se recuperando de Covid-19. A gente noticiou ontem que ele não tinha ido a campo no treinamento desse domingo. Ele voltou ao CT Repelé na sexta-feira para alguns exames, no sábado treinou, no domingo também, mas ainda não foi a campo. Só vai para o banco de reservas por um milagre para esse jogo contra o Deportivo Lara. A gente conhece muito pouco do Deportivo Lara, né, Diego? Mas é um time venezuelano, é um time novo ainda, tem 12 anos, se eu não me engano, mas o Santos também não pode achar que vai ser fácil. A gente já viu diversos casos recentes aí de times brasileiros e até rivais do Santos que pararam nessa fase preliminar da Libertadores, a pré-Libertadores, que não é moleza, apesar dos times que vêm do outro lado não serem tão tradicionais. Você acha que o Santos corre algum perigo ou a torcida pode ficar tranquila?
Ah, Bruninho, tranquilo, tranquilo, nunca dá para ficar, né? Porque é mata-mata, né? Já é decisão logo no início de temporada, né? Técnico chegando, né? Mudanças, né? Você perdeu. Você tá praticamente sem três titulares aí que formaram a espinha dorsal do time que foi para a final, né? O Veríssimo saiu, o Pituca saiu e o Marinho muito provavelmente nem no banco fica. Então, assim, não é um duelo que você já pode dar por ganho. Deportivo Lara é um time venezuelano, né? Jogou a Libertadores recentemente, 2018, caiu no grupo do Corinthians, o Corinthians foi até a Venezuela também, fez 7-2 no Deportivo Lara, mas hoje sabe-se muito pouco, né? Não sei quantos daqueles jogadores permanecem no clube venezuelano hoje. Tem exemplos recentes, como você falou, de rivais, né? O São Paulo caiu para o Talheres da Argentina, Corinthians caiu agora para o Guarani do Paraguai na última Libertadores. Essa primeira fase antes era barbada, mas de uns anos para cá tem se tornado mais pedreira, né? E além disso, não é só essa fase. Se o Santos passar, tem mais uma fase antes dos grupos. Então tem que ligar o alerta. Se possível, tentar fazer um resultado já na Vila Belmiro, né? Porque depois tem a viagem longa. O jogo vai ser em Caracas, né? É menos mal, porque se fosse jogar no estádio Deportivo Lara, teria aí uma perna a mais de viagem, né? A cidade fica aí a 300, 400 quilômetros de Caracas, cidade de Cabo Dare, no interior da Venezuela. Então, acho que para o Santos é tentar fazer o resultado já na Vila, né? O Santos é um time, óbvio, um time superior, ainda em reformulação, né? Tentando se reconectar, né, depois, né, da perda da última Libertadores, da saída do Cuca, né, da saída de alguns titulares, ainda sem o Marinho, mas é mais time, né? Tem que jogar para ganhar, tem que jogar para fazer resultado e viajar mais tranquilo para Venezuela na semana que vem, né, Bruninho?
Com certeza. Acho que o importante é amanhã o Santos ganhar, independentemente do placar, para na Venezuela, aí já com o Marinho, jogar mais tranquilo. A provável escalação do Santos amanhã deve ser João Paulo ou John. Eu acredito que ele vai de João Paulo, porque o Holan disse já depois do jogo contra o São Paulo que mudar o goleiro seria uma tendência. Sandro na lateral direita, Kaique ou Luiz Felipe ao lado do Luan Pérez na zaga, Felipe e Jonathan, Alisson, Sandri, Gabriel Pirani ou Bruno Marques. Eu acho que ele vai de Gabriel Pirani, porque o gramado da Vila Belmiro oferece as condições que ele esperava do Morumbi no fim de semana. E aí, Lucas Braga, Jean Mota e Soteldo. O que você acha dessa escalação, Diego? Você acha que é por aí mesmo? Você mudaria alguma coisa ainda? O que você pensa desse time que deve ser titular do Santos?
Ah, não. Eu acho que o time é esse. Também acho que tem que ser um time mais leve, né? Claro, se não cair uma tempestade, né? Se não aconteceu o que aconteceu no sábado, tem que ser um time mais leve, de toque de bola, de velocidade, para envolver o adversário, né? Um adversário que provavelmente vem um pouquinho mais retraído, né, esperando um pouco mais o Santos. Então vai ter que achar espaço, vai ter que depender do um contra um do Soteldo, né, para quebrar ali a linha de defesa, para abrir espaços. Né, o Jean Mota ali como um falso 9 é uma opção que é válida. Né? Ele já jogou assim, inclusive na estreia no Paulistão, fez um gol. Já tinha jogado assim anteriormente também, né? Quando ele teve aquela fase artilheira no Santos. Eu acho que é uma escalação válida. Agora, na zaga, você trouxe a dúvida entre o Kaique e o Luiz Felipe. Você já iria com o garoto num jogo como esse? Num jogo de mata-mata? Né?
Eu iria com o garoto por tudo que já está sobre as costas do Luiz Felipe. Eu acho que é um risco muito grande. Acho que o risco é tem um risco de qualquer forma. Mas eu acho que o risco é maior com um jogador que já está pressionado psicologicamente, que vem de alguns erros, que errou no clássico, que acabou virando uma goleada. Então, da mesma maneira que eu tiraria o John do gol, eu tiraria o Luiz Felipe da zaga. Você acha que é melhor ir com o Luiz Felipe?
Não, mas tem isso que você falou, né? Porque o intervalo é muito curto, né? O clássico do sábado está muito vivo na cabeça ainda, né? De sábado para terça é muito pouco tempo. Na zaga, eu admito que eu tenho dúvidas, mas no gol eu iria com o João Paulo, certamente, né? Para mim, é um goleiro que, ao longo de toda essa jornada recente, né, de dúvida no gol, né? O João Paulo foi titular em um momento, o John em outro, Eu, particularmente, achei o João Paulo mais seguro. É um goleiro que passa mais segurança do que o John ao longo das partidas. É um goleiro de... Além de fazer grandes defesas... Os dois goleiros fizeram grandes defesas na temporada, né? Mas eu achei o João Paulo um pouquinho mais regular, né? A bola fácil nunca entra, e a bola difícil, muitas delas, ele vai buscar. Né? Então, acho que o João Paulo está um pouquinho na frente nessa corrida aí.
Eu também acho. E eu só coloquei aqui no nosso roteiro uma dúvida, assim. Você arriscaria um Ângelo no time titular, de repente? Talvez no lugar do Lucas Braga, ou você acha que é muito arriscado?
Aí eu acho que já não. Eu acho que o Ângelo... Ele mostrou qualidade, já mostrou que é um jogador diferente, né? No pouco que a gente pôde vê-lo em campo aí, entre os profissionais, mostrou que é especial com a bola no pé, né? É um jogador de drible fácil, condução de bola fácil, né? Habilidoso, muito técnico. Mas acho que o Lucas Braga tem um papel, já tinha um papel na equipe do Cuca, né? A gente tem que ver agora no trabalho do Olan como que o Lucas Braga pode se encaixar. Acho até que pelo estilo, né? Ele é um jogador mais ali operário, né? Digamos assim. Pode ser que perca um pouco de espaço, né? Num time que vai querer ser mais de construção, né? De bola trabalhada, e o Lucas Braga não tem muito essa característica. Mas acho que para o imediato, para um jogo decisivo como o de agora, eu acho que ainda iria com o Lucas Braga titular, né? Até pela importância que ele teve, né? Em jogos recentes, na reta final da Libertadores. Mas o Ângelo, como opção de segundo tempo, para mim, é totalmente válido. E acho também que, com o passar do tempo, é outro que vai ganhando espaço, né? E tendo mais minutos em campo, e naturalmente vai conquistar seu espaço aí na equipe.
Concordo com você, concordo plenamente com você. Acho que ainda é um pouquinho cedo para Ângelo, mas a gente estava falando bastante do João Paulo aqui, e o João Paulo hoje foi notícia, porque o Ajax da Holanda demonstrou interesse no goleiro do Santos. Ele tem contrato até agosto de 2025 com o clube. O Ajax, por enquanto, só demonstrou interesse. O empresário do jogador já passou o assunto ao Santos e o Ajax prometeu fazer uma proposta. E aí, a gente apurando, descobriu que o João Paulo, apesar desse interesse, quer ficar no Santos. Ele não deseja sair por enquanto, só que o Santos, por outro lado, em crise financeira, quer ouvir o que o Ajax tem a oferecer. Não descartou a venda, não descarta a venda de jogador por enquanto, porque entende que precisa negociar alguém para equilibrar um pouco as finanças desse ano. Diante de tudo que a gente já falou aqui sobre goleiro e tal, acho que a gente concorda que o João Paulo hoje é mais regular, talvez esteja mais pronto até para ser titular do Santos, ô Diego. E lembrando também que possivelmente vendendo um jogador, o Santos não vai contratar outro jogador, esse dinheiro vai ser usado para equilibrar as finanças. Você venderia o João Paulo se chegasse uma proposta, digamos, aceitável financeiramente falando?
Bruninho, na situação do Santos, né, eu acho que a diretoria está na posição dela. Tem que ouvir. Não custa nada ouvir o que o Ajax tem a oferecer. Eu acho que o Santos hoje não tem um jogador inegociável, assim, né? Nem o Marinho e o Soteldo são inegociáveis diante da situação que o clube vive, lógico, né? Claro que o Santos não gostaria de perder seus principais nomes. Mas no caso do João Paulo, eu acho que não custa o Santos ouvir o que o Ajax tem a oferecer. Se for um dinheiro razoável, né, que o Santos julgue ser importante para o equilíbrio das contas, né, que aproxime um pouco mais do Santos dessa alforria, né, digamos assim, para poder voltar a contratar jogadores num médio prazo, né, não digo nem para agora, eu acho que daria para negociar, sim. Claro que é um goleiro que, como a gente falou, hoje é o que tá um pouquinho acima ali dos seus companheiros de posição, mas também não o torna inegociável. Se o Ajax vier com uma proposta boa, se for uma proposta razoável, média, aí eu acho que eu pensaria um pouco mais. Mas se for uma proposta boa, acho que o Santos não tem, não está nem em posição, né, de barganhar muito, de segurar seus valores assim com tanta segurança, né?
Eu acho que esse é o grande problema do Santos. Todo mundo sabe que o Santos vive uma crise financeira, que o Santos tem diversos problemas. Então é difícil que clubes do exterior ofereçam muito dinheiro para os jogadores do Santos. Foi assim com o Veríssimo, foi assim com o Pituca. Não acho que o Ajax vai oferecer muita, muita grana pelo João Paulo. Mas, de qualquer forma, vamos esperar, vamos ver se essa proposta realmente chega, porque antes disso tem Santos e Deportivo Lara na Libertadores, e como a gente está aqui substituindo o Léo, né, o nosso chinelinho, eu vou encerrar do jeito que ele gosta de encerrar, que é pedindo um palpite. Quanto você acha que vai ser amanhã, Diego, essa estreia do Santos na Libertadores?
O Léo gosta de palpite, né?
Adora sempre... palpite, adora.
Nossa, ele sempre quer deixar a turma numa situação ali difícil e tal.
E o Léo também tem outra peculiaridade. O Léo, ele costuma falar... daqui a 3 meses o Santos enfrenta o Palmeiras. E eu queria saber a instalação provável do Santos para daqui a 3 meses. Ele adora fazer isso também.
é um clássico, né?
Mas eu vou só te pedir o palpite para amanhã mesmo.
Vamos lá, um palpite... eu acho que 2-0 para o Santos. Assim, um palpite humilde, né? O Santos vindo de derrota, né? Ainda o Olan conhecendo o elenco. Mas acho que um 2-0 já ajuda a tranquilizar bem a torcida e o próprio elenco aí. 2-0, gols de gols de... uma jogadinha aérea, gol de Luan Pérez, vamos de Luan Pérez, e um gol do Soteldo. Tá bom,
perfeito, né? Eu vou de 2-0 também, mas gols de Bruno Marques e Felipe Jonathan.
Bruno Marques e Felipe Marques,
Jonathan.
Né?
Ele tem nome de craque, né? Acho que isso ajuda
muito.
Eu sabia
que tinha alguma coisa relacionada a nome, tudo mais.
Sim.
Mas ele é uma boa arma, cara. Ele é uma boa arma, para o segundo tempo, principalmente.
Eu acho que ali no segundo tempo ele vai entrar e vai dar números finais à partida, digamos assim. E falando em números... 2-0 tá ótimo, né? Caramba, 2-0 tá ótimo. E falando em números finais, vamos dar números finais ao nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Diego, pela... Mas já, daqui a pouco você tem que fazer outras coisas também, né?
É verdade. E amanhã já tem jogo, outro... né? Não tem nem...
Amanhã já tem jogo, discutir, tem que descansar, pô. Tem que se preparar para o jogo de amanhã. Não dá para cansar muito hoje.
É isso mesmo.
Hoje é só aquele treino recreativo, né? Aquele treino leve. E é isso, então. Amanhã, mais uma vez, lembrando, o Santos estreia na Libertadores contra o Deportivo Lara às 7h15 da noite. O Santos atual vice-campeão. E eu acho que sempre entra como aí um dos candidatos ao título, independentemente de problemas financeiros e outros problemas que cercam aí esse dia a dia do Santos. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, na Apple, no Amazon, onde você achar melhor, o nosso podcast está à sua disposição, no GE também. E a gente volta na quarta-feira com tudo sobre essa estreia do Santos na Libertadores. É isso, pessoal. Até a próxima.